E estamos de volta aqui no Bom Dia Palmeira desta quarta-feira. Estou recebendo aqui o Padre Leandro Rodrigues dos Santos. E ele vem participar do nosso bate-papo do Bom Dia Palmeira, refletindo um pouquinho sobre este tempo que nós damos início hoje. Padre Leandro, seja bem-vindo. Bom dia.
Olá, bom dia, Helder. Bom dia, povo de Palmeira. Uma grande alegria estar aqui partilhando com vocês sobre esse período importante que é sobre a quaresma.
E para a gente iniciar este bate-papo, o padre explica para nós o que é quaresma.
A quaresma é um tempo de recolhimento, é um período de introspecção, onde nós procuramos voltar-se para Deus. É um tempo de conversão, é um tempo de retorno para o coração de Deus. É uma experiência de modificação do próprio coração, né? É um tempo de abertura para o mistério de Deus.
E por que são 40 dias, padre?
Isso, 40 dias, ele traz uma característica da Sagrada Escritura, né? Lembrando os 40 dias de dilúvio na Arca de Noé, né? Foi 40 dias onde caiu a água do céu, depois levou 150 dias para baixar. 40 dias também em que foi o período em que Moisés estava no Monte Sinai, e 40 dias em que Jesus estava no deserto, antes do início do seu ministério. E também 40 anos da peregrinação do povo de Deus no deserto rumo à Terra Prometida. Então, uma simbologia. E o 4 na Sagrada Escritura significa matéria, e o 0 significa tempo. Ou seja, tudo que toda a nossa caminhada de conversão, que é uma experiência de purificação que passa pelo mistério da cruz do sofrimento, tende a um desfecho, né? Aquilo que é matéria está dentro do tempo, não permanece eternamente.
E essa questão, padre, que nós vivenciamos a partir de hoje com a quaresma, a gente recorda, né, nesse primeiro momento, sobre a questão do jejum, da penitência e da esmola. Podemos considerar que se nós seguirmos este caminho, com este propósito, estaremos vivendo bem a nossa quaresma?
Isso, o tempo da quaresma, que é um tempo de esperança, né? Ele precisa passar por essas práticas, né? A esmola, o jejum e a caridade, né? Lembrando que o jejum, a Igreja no direito canônico diz que estão obrigados ao jejum as pessoas que têm 18 anos completos.
Sim.
Até 60 anos completos, né? Fora dessa etapa não tem a obrigação. E o jejum, né, tanto a caridade, a esmola, né, e a penitência, a oração, ela serve para retificar o coração. É uma forma de controlar a própria vontade. É como uma criança mimada, né? Se você não dá controle para ela, se você não diz não, ela vai sendo prejudicada. Porque uma vez que nós temos a inclinação natural para o mal, né, todos têm isso, mas nem todos seguem o efeito dessa inclinação. Por quê? Porque retificam a sua própria vontade, né, através de renúncias e assim por diante. E o jejum também, lembrando, né, nós ouvimos, tem que fazer jejum da língua, né? E, na verdade, a língua, né, falar mal do outro, deve ser feito constantemente, não somente na quaresma, senão daí fica muito fácil, né?
E por que hoje, né, nas celebrações, nós recebemos as cinzas durante, né, a missa, durante a celebração da palavra?
Nós recebemos as cinzas porque no livro do Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 19, diz: lembra-te de que és pó e ao pó retornarás, né? Então, nós viemos da terra, né, do barro, e Deus criou o homem do barro e deu um sopro. Se trata de uma ação criadora milagrosa que aconteceu no tempo, na história, né, no espaço. E quando nós passamos pelo mistério da morte, que é a separação da alma do corpo, a alma é eterna, o corpo ele é corruptível, o nosso corpo, a nossa matéria, ela retorna para o pó. Então, é para lembrar quem nós somos. Nós somos nada, né? Mas no coração de Deus, quando se retorna para Deus, nós nos tornamos tudo naquele que é tudo, que é o amor, a presença e a ação de Deus.
E o porquê, padre, que nós não devemos comer carne na sexta-feira? É uma tradição? O que é isso?
É uma tradição desde os primeiros séculos, em respeito ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz, né? E deve ser feito essa abstinência de carne e jejum em memória, tanto na quarta-feira de cinzas, quanto na sexta-feira santa, né? É um respeito ao sangue de Jesus.
E que outros atos, padre, a gente pode adotar, né, nesse período como penitência que a gente pode fazer durante a quaresma?
Nós podemos adotar como penitência, por exemplo, vou rezar lá, estou tendo dificuldade com uma pessoa, então vou me ajoelhar, vou rezar um Pai Nosso e 10 Ave Maria por aquela pessoa, né? Ao fazer isso, né, aumenta-se a caridade. Ou vou dar um dinheiro para alguém que está precisando. Eu não tenho paciência com aquela pessoa, mas hoje eu vou escutar ela e vou oferecer esse sacrifício de paciência, de escuta por alguém, né? Ou vou rezar um creio, né, com os braços abertos, e assim vai, né? Toda penitência ela pode ser criativa, desde que, lembrando também, aqui é importante, não prejudique a própria saúde e a própria integridade física, né? Nada de se flagelar ao ponto de derramar sangue, né? Então é preciso ter esse carinho, esse cuidado também com o próprio corpo, que é um mandamento também de Deus, né? Não matarás.
E agora nesse período, padre, por que não se pronunciam tanto o Aleluia e também o Glória durante as celebrações?
A palavra Aleluia é uma expressão hebraica, né, judaica, remete ao Antigo Testamento, antes de Cristo. Ela significa louvai ao Senhor. No tempo da quaresma, né, e o Glória também ela tem essa conotação de reconhecimento da fama de Deus, no tempo da quaresma é um tempo de espera, ou seja, não se concretizou a salvação de Deus, né? Ela se concretiza no mistério pascal, celebrado no Tríduo Pascal. A Igreja ensina que a partir do momento em que Cristo morre e ressuscita, a porta do céu se abre, né? A promessa se cumpre, né, de maneira grandiosa e misteriosa também. Como ainda no tempo da quaresma não se celebra esse grande acontecimento, que é o maior de toda a história da humanidade, que é a morte e a ressurreição de Jesus, então nós não louvamos ao Senhor com aleluia e não reconhecemos a fama de Deus com glória. Mas no sábado santo, quando já se celebra na véspera a ressurreição de Jesus, que é antecedida pela morte, então se canta o grande aleluia e o grande glória, onde se reconhece, Deus nos salvou.
A cor litúrgica agora passa a ser roxa. Por que o roxo, padre?
O preto ele é uma introspecção, né? Ele leva para um desfecho que não tem volta, e o roxo ele vai para o mesmo sentido. A única diferença é que o roxo ele não é tão escuro quanto o preto, porque ele remete a uma esperança, algo de especial pode acontecer não somente lá na Páscoa, mas ele pode acontecer hoje. O roxo na igreja significa penitência, significa introspecção, significa também esperança e espera.
E a partir de hoje também, né, com a abertura da quarta-feira de cinza, nós temos o lançamento da campanha da fraternidade deste ano, que inclusive ela reflete sobre um tema ecumênico, né?
Isso, a campanha da fraternidade ela começou desde 1961, e a cada 5 anos ela tem uma conotação ecumênica, e este ano ela é ecumênica, né? Cujo tema, tirado da carta de São Paulo aos Efésios, né, no capítulo 2, versículo 14, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Né? A finalidade da igreja, né, da sua ação no mundo, né, a sua ação se dá sobretudo pela ação da graça de Deus, é fazer com que todos sejam um no coração do Pai, né, através de Cristo, né? E a unidade, ela se dá na verdade e se dá na caridade. Para isso é preciso sempre o diálogo, né? Lembrando que o diálogo é uma conversa para se descobrir a realidade, para se descobrir a verdade. E esse é um processo que vai sempre existir enquanto nós estivermos no mundo, né? Vai existir no mundo uma unidade perfeita, né? Achar que existirá, né, se trata de uma grande utopia. A unidade perfeita ela se dará no coração de Deus na eternidade. Mas nós que somos filhos de Deus, como diz São Paulo na Carta aos Romanos, o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, expressando a verdade, vivendo a verdade, a caridade, para que através disso possa atraindo mais corações ao coração do Pai. E assim criar a unidade.
Assim, essa reflexão, então, nós damos início hoje à quaresma com a celebração da quarta-feira de cinza. Inclusive, aqui na paróquia, nós teremos duas missas na Igreja Matriz, né, padre? 15 e 19h30.
Isso, perfeito. É nesses dois horários, com imposição de cinzas.
As demais comunidades já estão se organizando também para realizar as celebrações da palavra nos horários também programados já em cada uma delas. E, a partir de hoje, a gente vive este momento, né, de reflexão, de aprofundamento, e todo esse período ele vai até o Domingo de Ramos.
Até o Domingo de Ramos. Na segunda-feira, Semana Santa, né, já termina a quaresma e começa a grande semana.
Padre Leandro, muito obrigado por estar aqui conosco. Deixo os microfones também para desejar uma mensagem agora para todos os ouvintes que nos acompanham e que possam bem vivenciar este momento.
Opa, agradeço o convite, Helder, e a todos os ouvintes que nos ouviram nesse período. E a mensagem que eu deixo para esse tempo de quaresma: não tenha medo de procurar o Senhor. Quando se procura Jesus, ele sempre se deixa encontrar. E o consolo de Deus é a consciência tranquila, e aquilo que é próprio da quaresma é a conversão. Fazer a vontade de Deus é onde nós encontramos o grande consolo, na consciência tranquila, no coração de Deus, que nos ama, nos quer felizes e sempre cuida de nós quando existe uma abertura para o seu mistério.
Mais uma vez, muito obrigado, padre. Seja sempre bem-vindo aqui no Bom Dia Palmeira.
Obrigado. Deus o abençoe.